Que isso?
Oráculo.
Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e bem-vindo ao mundo espetacular da magia e encanto da Disney. E hoje eu tenho comigo aqui a participação de uma pessoa que eu conheci recentemente ouvindo o podcast Bar no Fim da Galáxia. E aí comecei a conversar com a galera lá, descobri que eles têm um site muito interessante. E se apresente aí pra gente, Alê.
Olá, ouvintes do Oráculo, aqui é a Alê Souza. Eu, né, participo em alguns episódios do podcast, né, como o Carlos falou, do Bar no Fim da Galáxia, mas eu sou mais redatora do site Código Nerd, fazendo aí críticas e artigos especiais também.
Que legal. E você sempre é convidada aí para participar aí das cabines de imprensa, né?
É que assim, não todas, né? O site consegue mais, por enquanto, que a gente tem pegada da Disney e alguns... É mais a Disney que a gente pega em alguns... Como é que fala? Os estúdios atrelados, né? O Star Plus, assim... Então ele chamou a gente mais nessas aí.
Que legal.
Né? Nem sempre, mas algumas vezes.
Que legal.
Não fui convidada pra assistir o Mandalorian no cinema. Infelizmente, não fui convidada. Fiquei bem, mas tudo bem.
Tá certo. Então...
Mas a vida segue.
Sim. E é isso aí. Vamos começar hoje, ouvintes, falando sobre os live action da Disney e... Obviamente, aproveitando aí o hype da Pequena Sereia, que ainda está em cartaz. Está começando o Oráculo Podcast. Recentemente, né, tivemos aí uma onda de filmes da Disney que pegando aí uma geração, um público novo que é o live action, ou seja, aquela geração de filmes e animações em 2D que veio desde o tempo lá da Branca de Neve, e depois tivemos Alice no País das Maravilhas, aí teve a Era de Ouro, teve aí o Rei Leão, Tarzan, veio aí um momento em que aquela geração, aquele público cresceu e hoje a Disney tá tentando meio que abraçar esse público pela memória afetiva, pelo valor emocional de algumas obras, mas também querendo aproveitar aí e abraçar um novo público, que é um novo público infantil, criando aí seus live actions. Eu te pergunto pra você, que é a convidada hoje, Alê, você gosta dos filmes da Disney? Você tem aí uma relação com esses filmes? Como é que é? Conta pra gente.
Bom, eu gosto dos filmes da Disney. Agora, assim, eu não sei dizer se eu tenho uma relação muito afetiva.
Ah, tá. É diferente,
então, pra,
né?
Pra mim, é um pouco diferente. Assim, eu gosto muito dos filmes, né? Eu assisto com gosto, mas eu não sei, assim, dizer se eu tenho uma memória afetiva.
Sim.
Porque essa questão que a gente tá falando da Pequena Sereia, eu percebi muito a questão da crítica negativa, né? De que a pessoa tem uma memória afetiva muito grande com o filme, e às vezes o filme acaba não agradando por conta da sua memória afetiva.
Isso é verdade.
Então, pra mim, isso é um pouco... Eu gosto muito da Disney, assisto, tal, todos. Assisto as animações, assisto os live-action, enfim.
Esses contos dos filmes das princesas, da Disney, eles são muito baseados naqueles contos dos irmãos Grimm, né? Que são o apanhado, né, de histórias alemãs, um compilado de histórias alemãs, que eram histórias oralizadas. E a Disney meio que depois que se tornou... Passou a ter domínio público, a Disney se apossou ali, literalmente, e deu ali um esmalte de fantasia, né? Você tinha esse ponto de vista antes, ou você já parou pra pensar sobre isso?
Assim, não muito, mas eu entendo essa questão, né? A Disney, ela deu realmente essa abordagem mais romântica, né?
Mais lúdica.
Porque assim, que nem a gente depois vê essa questão, conforme foi passando o tempo, a gente viu, eles falam, a origem sangrenta, né? Que o conto de fada era outra coisa, né?
Tinha muita morte.
Tinha morte. Na realidade, acho que um dos poucos filmes da Disney mesmo que eu vi retratar com um pouco mais de veracidade é um musical que saiu quase recentemente, chama-se Caminhos na Floresta. Nossa, acho que ele é um dos que ainda pega muito, quase muito cru, que é as histórias mesmo dos contos de fadas. Que é um filme misturado, né? Eles misturam ali Cinderela com Rapunzel, com João Pé de Feijão, o Chapeuzinho Vermelho, é uma misturada de filmes, né?
Nossa, que legal. Esse eu não vi.
Você não conhece?
Não.
Eu acho. Não sei se não tem no Disney Plus ainda. Esse ainda tem um grande elenco. Ele tem a Meryl Streep, tem o Chris Pine, tem
Caramba, passou por mim isso aí, não vi. Vou procurar então.
Ele tem ainda no Disney Plus. Eu tô olhando aqui, ele ainda tem com o Disney Plus. Tem a Emily Blunt. Tem. É que assim, eu não gosto muito desse filme, né? Não acho que ele é. Ele é muito bem induzido, mas é que ele é um musical do início ao fim, né? Pra falar musical,
né?
Porque senão as pessoas não entendem, né? É um filme cantado. Tipo, ele tem poucas falas, ele é bem cantado.
Ele é musical, né? Totalmente musical. Bom lembrar esse detalhe.
Então, assim, basicamente, só pra resumir a história, ele se passa, na verdade, a história do padeiro com a mulher dele, né? O padeiro é o... Esqueci o nome desse cara. Eu sei que a mulher do padeiro é a Emily Blunt. É o James Corden, que é o padeiro. Na verdade, a história você começa com eles. Eles moram, né, nessa floresta encantada aí. E eles querem, na verdade, ter um filho. Só que aí a mulher não consegue ter filho porque o cara, ele é amaldiçoado.
Sim.
A bruxa da Rapunzel, ela amaldiçoou a família dele. Porque o pai dele roubou os feijão mágico lá, né? No jardim da mulher. Aí ela fica feia, que a bruxa é Mary Streep. Aí ela fica feia. Aí a bruxa fala assim que ela vai quebrar o encanto deles se eles pegarem alguns objetos, né? Que eu acho que era o sapato, era um cabelo e era uma vaca que não dava leite. Era um objeto dourado, né?
E
um sapato dourado. E aí que entra, porque a Cinderela mora naquela região, aí tem a questão de que ela vai pro baile e tudo, né? A Cinderela...
Caramba, é uma mistura de tudo, então.
É uma mistura. Tipo, aí tem a questão, o Lobo Mau é o Johnny Depp. Aí tem a questão do Chapeuzinho. Aí tem lá também, que mexe com isso. Aí tem o João e o Pé de Feijão, que aí ele tem a vaca, que eles compram a vaca dele, sabe?
Que legal.
É uma misturada, assim, o filme. Ele é uma misturada. Assim.
Que legal, então.
Ele é interessante.
Eu vou procurar. Questão, tá aí, olha, eu não sou muito fã de musical, mas eu vou procurar esse filme, porque eu gosto dessas propostas, assim, meio inusitadas.
Então, porque assim, eu digo isso porque quando tem história da Cinderela, na cena que eles vão calçar o sapato, aí mostra, né? Não mostra, assim, em detalhes, mas tem a questão da madrasta, né? Arrancar o dedo de uma e o calcanhar da outra.
Isso
nesse filme tem, né? É porque nesse filme ele tem essa questão de mostrar a cena da mulher, não explícita, né? Mas você vê lá que ela fez, mutilando. Inclusive, depois elas ficam cegas, né? Que aí igual fala que os passarinhos vieram e picaram os olhos dela e elas ficaram cegas.
Nossa,
que ele já tem mais essa questão de morte, assim, sabe? Ele já tem um pouco mais dessas paradas.
Puxa vida, agora eu tô com muita vontade de assistir esse filme. E Alê, qual foi o primeiro filme desses? Porque eu tava tentando olhar aqui, tentando fazer uma ordem cronológica dos filmes que foram. A gente já teve Cinderela, certo? Nós já tivemos Aladdin, certo? Tivemos Aladdin, Cinderela, Pinóquio, recentemente. Dumbo. Branca de Neve teve várias versões. Eu não sei se a Disney teve alguma diretamente com a Disney.
A Disney não lançou ainda.
Mas teve várias versões, né? Teve uns três versões de Branca de Neve.
Mas, né? Assim, oficial da Disney,
Não
é
teve.
A que vai sair no ano que vem.
Ah, tá.
Ela tá gravada, ela vai sair no ano que vem. Inclusive, a Branca de Neve é a Rachel Zegler, se eu não me engano. E a Madrasta Má é a Gal Gadot.
Nossa, quero ver.
Todo mundo assim, nossa,
o problema é a Gal Gadot. O problema é que a Gal Gadot, ela não entrega, né? É complicado, né? Então. Bora ver.
Aí não sei como é que vai ser. É um filme que ele tá rodeado meio de polêmicas e tal, nossa. Né? Porque ele é um filme que ele não vai ter os anões, propriamente dito.
Ah,
eu não entendi muito bem como
é
que ficou essa verdade.
Puta, lembrei da polêmica.
É, a questão dos anões e tal. Não tem imagem, não tem trailer. Alice, assim, o que é oficial é que já está gravado.
O filme da Alice, Alice no País das Maravilhas, é ligado à Disney? Nessa
Sim,
onda?
Ele é uma produção da Disney.
Foi
inclusive,
bom.
Eu consideraria que ele foi um dos primeiros, eu acredito. Até porque
isso.
Quando o primeiro Alice no País das Maravilhas saiu, ainda nem falava assim que era um live action, exatamente. Mas eu acho que ele foi um dos primórdios aí.
Show.
É porque o Alice no País das Maravilhas, o filme, né, com pessoas, né, o live action em si, ele é como se fosse uma história posterior à animação, né? Porque ele já é Alice com 19 anos, né?
Ela volta para o País das Maravilhas, né? Tipo, ali é um filme como se ela estivesse voltando, ela já esteve lá e ela tá voltando, né?
Isso, é. Ele se deu uma ideia, assim, tipo, de uma sequência, né?
Uh-huh.
Que foi o Tim Burton que produziu, foi o Tim Burton que dirigiu na época e tal.
Nossa,
né?
E tem muita cara do Tim Burton.
Tem, aquele filme lá, assim, no começo do filme nem parece tanto. Mas quando ela entra no País das Maravilhas, você vê nitidamente que é o Tim Burton que dirigiu.
Que é ele que tá dirigindo, exatamente.
Porque assim, cara, certeza. Assim, a sequência, que eu considero uma ótima sequência, inclusive, eu acho ela até melhor que a primeira, né? Que é a Alice através do espelho.
Uh-huh.
Ela não é dirigida pelo Tim Burton. No caso, é um outro cara que dirigiu. Mas ele trabalhou na produção do filme. Mas é bom também.
Eu lembro que eu tinha gostado na época que eu assisti Através do Espelho.
Eu gosto muito dos. O 2, eu acho muito bom. Até porque foi uma das primeiras vezes que eu acho que eu vi o Sacha Baron Cohen atuando, né? Cara, pra mim, foi fenomenal ele como tempo.
Uhum.
Eu acho assim que, tipo... Hoje, até um tempo atrás, saiu uma... Essas conversas aí de bastidores, né? Que a gente
sim,
nunca sabe se é 100% verdadeiro. E falaram que ele talvez seria o Mephisto na Marvel. Aí foi numa dessas discussões que tivemos no grupo. Aí eu falei assim, olha... Depois que eu vi ele como tempo, eu compro ele como qualquer personagem. Porque, pra mim, ele era mais voltado pro estilo de comédia. Então, e quando eu assisti ele nesse filme, eu falei, caramba, meu, olha como que ele tem uma versatilidade. Porque o tempo nesse filme, ele é... Você não sabe se ele é muito antagonista, se ele tá do lado da protagonista. Ele uh-huh. tem uma versatilidade nesse filme. O personagem dele é muito bom.
Que legal, que legal. Ó, tivemos também... O Ursinho Puff, que na verdade mistura ali live action com uma animação, né? Tipo, ficou legal. Eu gostei.
Esse eu não vi. Esse foi um dos que eu não vi.
Eu gostei.
É o Christopher Robin, né? O negócio lá do Christopher, que é o... Eu sei que é o Evan McGregor e a Daisy Ripley que faz o casal.
É, o ator tá muito bom. O nosso Kenobi.
É o filme que ele ser, né? Que é o Obi-Wan Kenobi e ele é casado com a Rey, né? Aí, a esposa dele no filme.
Outro filme que a gente teve aí foram as duas vilãs, né? Que a gente teve a Cruella, né? E aí a Malévola, né? A Malévola que, inclusive, teve dois filmes, né?
Minha opinião, diria que o segundo ele é dispensável. Não precisava existir.
Eu tentei assistir, eu não consegui terminar, sabia? O primeiro eu assisti mais de uma vez, várias vezes, mas o segundo eu demorei a assistir e quando eu fui assistir, sempre dá um sono, eu não consigo terminar. Tipo, aquele lance de ver vários, tipo, meio que um clã de malévolas, como se fosse uma espécie do mundo mágico ali.
Eu entendi a lógica do filme, né? O filme ele quis expandir a ideia do malévola, né? Pra dizer que ela. É porque assim, quando você tem o primeiro malévola, ela é única naquele reino, né?
Isso.
E aí eles tentaram expandir uma ideia de que existe, que ela é um ser, né? Ela é um tipo de fada.
Uma espécie.
Que existe,
né?
Outras fadas, né? Que existem outras fadas como ela. E elas fugiram justamente pra se esconder. Dos humanos, né? É que o filme ele é meio repetitivo nessa questão, né? Porque o primeiro já era o reino mágico brigando com os humanos, ali no segundo filme é a mesma coisa, que eles estão brigando com o reino lá, no caso da Michelle Pfeiffer, né?
Pois é.
Tem tudo isso. Assim, ele tem uma ideia até interessante e tal, mas eu acho que, assim, sei lá, pra mim o filme, ele é dispensável. O primeiro, ele foi legal. Eu, tipo, assim, não acho que o primeiro é um top de live action. Ele tinha uma ideia muito bacana, que foi trazer uma história de princesa, só que voltada pra vilã, contar uma outra história. Foi legal isso.
Uma perspectiva diferente, né?
É, eu achei isso bacana, ficou legal. Eu acho que podia ter ficado só no primeiro. Acho que não precisa fazer um dois. Show. Mas, enfim, foi esse sucesso, né? Dinheiro, enfim, Disney, né? Tá entrando dinheiro na minha mão.
Não é uma jogada errada, entendeu? A Disney lucra com a porcaria do filme. Esse que é o negócio.
Sempre, né?
Sempre.
Essa é uma coisa assim, tipo, entrou dinheiro na minha mão, vamos lá.
É isso aí, entendeu? Bola pra frente, bola pra frente. Vamos ter dois, vamos ter três.
Então, acho que três acho que não chega a ter, porque eu acho que o dois não foi tão bem. Pelo menos não parece que foi tão bem, né? Mas
entendi.
Vamos investir em outras coisas, vamos investir em outros live action.
Nós tivemos aí um filme muito polêmico. Ah, não, antes de falar do filme polêmico, teve também a Cinderela, já falei. E aquela, a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera.
Muito bom também.
Foi boa aquela, a Watson, né? Como é o nome? A Naomi. Como é o nome?
É, a Emma Watson.
Emma Watson.
Inclusive, e o Ivan McGregor também está em A Bela Fera. Ele faz mulher. Ele e o Sir Ian McLean lá, que faz o Orlodge, que é o reloginho lá do coisa.
Nossa, ficou. Esse você gostou? Porque assim, eu percebo que.
Ele é um top 5 live actions melhores que tem na Disney, é esse.
Eu percebo que eles estão tentando, tipo, seguir a fórmula e a estrutura do roteiro dos filmes 2D e colocando elementos novos, não é isso?
Isso, eu acho bacana isso, porque você pega o que já tem e você aprimora. Né? No caso, no sentido, eu diria, de você atualizar a história, né? Porque você fica alguns pontos, assim, eu acho. É lógico, quando as animações saíram, nós que éramos o público mais infantil, a gente não fazia tantos questionamentos
pra
história. Aí hoje, eu reassistindo, aí eu penso assim, hoje eu questiono, por que isso? Por que aquilo? Por que tal coisa? Né?
É
que a própria Bela Fera, ele já tem uma polêmica, né, da questão da Bela se apaixonar pela fera, não?
É meio complexo, assim. Essa é a situação, né? Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, o profeta do oráculo, César de Oliveira, e aí a gente tava conversando sobre uma pauta futura que a gente vai fazer, que é com relação a uma linda mulher... E fazer um paralelo com A Bonequinha de Luxo. Não sei se vocês já assistiram os dois filmes.
Eu acho que eu não assisti nenhum dos dois filmes, mas eu sei qual que são. Eu sei mais ou menos.
Isso. Assim, e aí, no final, ele meio que, tipo assim, ele falou assim: ah, Carlos, mas esse filme é polêmico. Mas por que que é polêmico, César? Aí a gente começou a discutir, né? Mas assim, discutindo uma boa discussão, né? E, não, mas é polêmico. Não, cara, mas por que que é polêmico? E eu não consegui entender. Aí depois ele me explicou: não, porque você vê que em pleno século XXI, 2023, aí você vê as pessoas ainda encantadas, porque Uma Linda Mulher é uma história de conto de fadas, entendeu? É uma história de uma prostituta, entendeu? Que ela é uma prostituta que no primeiro caso que ela vai se prostituir, ela teve a sorte de encontrar um cara rico, bilionário, que levou ela pra vida e deu tudo de bom pra ela, entendeu? É uma história, é um conto de fadas moderno, Uma Linda Mulher.
É. Ele chega a ser quase uma ideia de Cinderela ali, né, também, né?
Isso.
É a mulher que encontrou um príncipe encantado.
Isso. Então, aliás, esse episódio vai existir, inclusive, se você quiser participar, será ótimo o teu ponto de vista.
Eu só teria que ver os filmes, porque eu não assisti nenhum dos dois.
Isso. Seria muito interessante você assistir antes. Mas, enfim, porque hoje em dia, realmente, você... pegando essa questão da fantasia e trazer para os nossos dias reais, o senso crítico, né? O senso crítico faz com que a gente não tenha essa visão de senso comum de quando a gente era criança. A gente começa a crescer e vai tendo essa perspectiva mais cínica, né? Mais, tipo, não, isso não rola, isso não funciona, não é assim que funciona na vida real. E realmente não é.
É muito difícil. Você tem que... O filme, ele precisa se contextualizar bem para você conseguir comprar a ideia dele.
Isso.
Esse que é a dificuldade. Porque hoje, porque assim, naquela época, pra gente fazer uma pesquisa era muito difícil. Hoje você não tinha um celular com uma internet pra você voar e pesquisa aqui o que é. Que nem a gente falou da Bela Fera, o pessoal comprou muito com a Síndrome de Estocolmo. Aí você fala assim, nossa, o que é isso? Que nem hoje você no celular. Você pega, você vai lá e procura lá, Síndrome de Estocolmo.
Você descobre.
Saber o que é. Naquela época, até você entender, você tem que ir numa biblioteca, você ia ter que... Um outro lugar para você procurar, para você entender o que, que era.
Exatamente.
Então, e justamente o fato da Disney ela modificar essa ideia, porque ela encantava, né? Como a gente tá falando, o conto ele é meio macabro, dependendo da qual linha eles pegaram, né? Não sei se é do Anderson, se é do... Enfim, se é do Zing Green, né? Ele já tem uma origem que já é um pouco mais sombria, já tem outros finais, né? Em que as coisas já terminam em morte. Então, e aí você pega a Disney, ela vem e encanta, né? Ela cria aquela ideia incrível, né?
Isso.
Apaixonante. A gente se apaixona no primeiro dia e tal, né? E aquele negócio de pra sempre, enfim. Né? E hoje você tem uma questão de que quase nem todo mundo compra isso. Essa que é a dificuldade da gente
pegar eu... Vejo da seguinte forma o meu ponto de vista, que inclusive foi o que eu conversei com o César, que tipo assim, eu entendo que nós temos que ter esse senso crítico, é louvável quando a gente consegue fazer essa avaliação e tirar do senso comum e levar tipo, não, peraí, botar o pé no chão, né? É muito louvável quando se faz isso, mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter aquela magia de tipo, se desligar um pouco da vida, porque quando a gente tá, tipo, levando bordoado o tempo todo na vida real, é crise, é problema, é depressão, é trabalho, é estresse, é polêmica em política. Então, tipo assim, tudo isso te sufoca de tal forma que, às vezes, tudo que a pessoa quer é mergulhar numa fantasia. Entendeu? Então,
aquela coisa que vai tudo terminar bem, né? Pelo menos pra dizer que, ai, olha, que ótimo, né?
Pelo menos aqui, né? Pelo menos aqui, nesse cantinho, nessas 2 horas aqui, nessas 3 horas de filme, eu pude aqui, tipo, mergulhar numa fantasia. Eu acho isso... Eu compreendo, eu não critico a esse ponto, entende? Mas, óbvio, tem muita gente que tem asco disso, né? Tipo, tem aversão a esse ponto de vista. Agora tem uns filmes muito polêmicos, que foi, né, o grande Rei Leão, né? Que, inclusive, foi que eu até conversei contigo hoje pela manhã, né? Fiz o áudio, que, tipo, vamos pegar o Rei Leão. A gente vê um filme... Tipo, premiadíssimo, né? O primeiro filme, né? Tipo, gigante, gigante em todos os aspectos. Onde você pega ali Hamlet, pega Shakespeare e você joga ali no contexto da savana, da África. Você coloca ali aqueles animais para representar aqueles personagens no teatro shakespeariano. E você leva, né, para o mundo todo. Né? Com uma nova camada, uma nova fantasia, uma nova roupagem ali de selva, e um filme extremamente político, atemporal, e que tem uma estrutura que vários outros filmes fazem. Se tu pega o próprio filme lá do o Pantera Negra, cara, tem tudo ali com Hamlet, tem tudo ali com o Rei Leão, tipo, é muito parecido, tem uma estrutura base, sabe? É muito bom o filme é muito bom. Aí viemos aí, foi que ano que teve o live action do Rei Leão?
Foi 2009.
Foi 2019. Isso. Filme de dois...
Lembrava o nome no final, não lembrava o quê.
Isso. O filme de 2019 teve aí bilhões, ou seja, o filme lucrou muito, né? Ou seja, teve um orçamento, os filmes se pagou e triplicou o orçamento. Eu tô olhando aqui, a bilheteria foi de 1,663 bilhão de dólares. Ou seja,
eu acho que esse sucesso... filme tem uma... Ele é...
Bilheteria foi sucesso total, né? Foi pro Oscar, levou Oscar, né? Ou seja, tipo, artisticamente foi bom. Sim. Mas aí, e o público? O que, é que você achou? Eis a questão.
Olha, esse eu acho que é um dos mais que tem uma memória afetiva muito forte na mente das pessoas. Porque, assim, eu acho que, não sei, pelo menos quem tem na minha faixa etária de 30... assim, de 30 anos pra cima, quase, foi a fase que viveu o Rei Leão. Cru, assim, sabe?
Uhum.
A gente viu lançar... Era aquela fita... A fita cassete verde, né? Eu tenho essa fita VHS até hoje.
Que legal.
Assim, então, eu acho que foi uma memória afetiva. E quando saiu o filme, a gente teve aquela... acho que foi um dos primeiros filmes que trouxe a ideia do realismo, né, pra Disney. Por mais que teve o Mowgli antes, ele ainda não era tanto.
O Mowgli é 100% Netflix, né?
Não, o Mowgli tem uma versão da Disney.
Tem Disney live action?
Tem, Disney live action. Inclusive, é o mesmo Disney de Rei Leão.
Eu tinha pra mim que era Netflix total. Por isso que eu nem coloquei na minha lista.
Assim, tem um tem uma versão Netflix, que é, inclusive, eles colocaram o título original, que é Jungle Book, que é o livro da selva. Que é dirigido pelo Andy Serkis.
Ah, então é isso.
Ele lançou quase então na mesma época do outro Mowgli. Porque tem o Mowgli baseado na animação da Disney, que é dirigido pelo John Favreau, inclusive. É um filme maravilhoso.
Ah, isso ele do é John Favreau eu não assisti. Vou ter que assistir, então.
Ele, pra mim, é um top de melhor live action que tem. Inclusive, todo mundo fala que ele é tão bom que ele estragou todos os outros que vieram depois, porque ninguém consegue superar aí Mowgli. Inclusive, John Favreau. Por isso que o John Favreau foi dirigir Rei Leão, porque ele dirigiu Mowgli. E foi tão bom Mowgli que aí chamaram ele pra fazer o Rei Leão. E assim, o Rei Leão, ele também tem um elenco master de vozes, né? O Idris Elba, o Bill Murray, a Lupita Nyong'o, a mulher lá,
tem a música da Beyoncé, né?
Não, a música da Beyoncé é no Rei Leão.
É no Rei Leão. Tá.
Na verdade, o filme do Rei Leão lançou duas músicas inéditas, que é a da Beyoncé, que é o Spirit, que ela toca quase no final do filme, só que só na versão em inglês. Na versão em português eles traduziram ela.
Nossa,
não toca,
que droga.
Spirit. É uma bosta. Eu fiquei revoltada quando eu tava assistindo o cinema, a versão dublada, e de repente me tocou lá a mulher lá, inspira, suspira, sei lá. Eu fiquei, mas que raio é essa, velho? Estragou total a ideia do filme. Quem foi inteligente que teve a grande ideia de traduzir Spirit no filme na versão dublada do filme?
Bosta.
E o Elton John compôs uma música. Ah, eu não lembro agora o nome da música.
O Elton John é maravilhoso.
O Elton John. É porque, assim, o Elton John, ele compôs, né, boa parte da trilha sonora pra animação, né?
Uh-huh.
Mas ele foi chamado de novo, ele trabalhou, né, no live action. Tem uma música que ele lançou também, que ela toca nos pós-créditos, né? Não toca nos créditos finais. Tem uma música dele lá que ele compôs pra esse negócio.
Que legal, que legal. Mas sabe qual uma vez eu escutei, Ale, eu vi o Maurício Saldanha, não sei se você conhece ele. O Maurício Saldanha participava muito do Rapadura Cast, participou do Jovem Nerd também. O cara, eu acho ele muito bacana, eu acho ele sensacional. Eu sigo ele no Instagram, tudo que ele faz é tipo, ele tem uma sacada muito boa. E uma vez eu vi ele fazendo uma crítica sobre o Rei Leão, como que funcionaria o Rei Leão, tipo, de uma forma brilhante, tipo, pra apresentar a tecnologia nova com relação àquele live action, tipo, o extremo de um real, que na verdade é uma criação digital, né? Porque nada que dele quis. Foi tudo estúdio, foi tudo CGI, foi tudo criado por computador. Né? Então isso foi assim, fudido. Uma coisa brilhante. No ponto de vista artístico, foi muito bom e muito inovador. Mas do ponto de vista emocional, não pegou a galera, por quê? Porque é óbvio, quando você aceita ver um desenho falando, né? Você aceita um desenho falando. Agora, você vê um leão falando, aí bagulho pesa, né? Então, o Maurício Saldanha, ele falou assim, que se o filme todo fosse com os animais rugindo, miando, latindo, fazendo todos os barulhos que um animal comum faz, mas dentro ali, mais próximo, quase como um cinema mudo mesmo, entende? De que você conseguisse entender que aquilo dali estava se retratando como se fosse o Rei Leão, teria um valor artístico e sentimental muito maior. Não pegaria as crianças, obviamente, mas pegaria muito a crítica, né, as pessoas, e até quem gosta do filme do Rei Leão, porque, porra, você não vai ver o Pumba cantando Hakuna Matata, tipo, um javali que, tipo, você não tem muita simpatia pelo animal javali, mas o Pumba desenho, você tem simpatia por ele, né?
Isso.
Então, tipo assim, se você não visse esses animais falando, se fosse só eles, tipo, vivendo ali na selva, normal, né? Seria muito mais poético, mais lúdico e mais sentimental, entende? E eu concordo muito com isso, sabe? Salvaria muito, porque, tipo, uma das coisas que tipo, matou foi a dublagem, foi ver os bichos falando, né? Tipo, não combinou, né, cara? Foi difícil, né, Ale?
Eu acho assim, o áudio original, ele tá muito melhor, ele é muito superior ao que foi feito dublagem brasileira. Não que eu tenha nada contra as pessoas que dublaram no Brasil.
Entendi.
Né? Eu tenho, assim, não vou dizer que tem uma crítica muito forte. Eu só acho que o Silva não precisava ter zoado na música do Hakuna Matata. Mas, assim,
entendi.
Mas assim, eu acho que se você for pensar em assistir, o áudio original, ele tem uma motivação muito mais bonita do que na dublagem.
Entendi.
Assim, quando, se você escutar a música Can You Feel Love Tonight, no original, bom, primeiro porque é quase uma covardia, porque a Beyoncé tem um vozeirão e o Donald Glover fica apagado naquela música. Chega a ser até engraçado você escutar, ele fica apagado, porque ela tem uma voz marcante, uma voz potente.
Ele não.
Só que assim, se você... não que ele não tenha, mas que na hora que eles vão cantar um dueto...
Mas do lado não dá.
As duas vozes, não vai. É tipo, a Bela se sobressai. Mas assim, é linda se você escutar a música na voz deles. Ela fica muito bonita, certo? Mas assim, aí no português você vai dar uma relevada e tal, mas não tem aquela graça, né? Eu acho que assim, o Rei Leão, ele realmente foi um live action, né? Animação live action, seja, que ele pegou muito, principalmente no Brasil. É um desenho muito clássico para brasileiro.
Uhum.
Eu acho que é muito complicado. Você pensa assim, um filme...
Sabe um outro filme, Ale, que teve na Disney, não foi pro cinema, pelo menos aqui eu não vi em Curitiba, eu vi indo direto pra Disney, ou pro Disney Plus, né? E também tinha animais, foi A Dama e o Vagabundo.
Não, A Dama e o Vagabundo, ela foi uma produção Disney Plus.
E foi muito bom, foi bem
esse
melhor.
Esse eu não cheguei a ver, mas esse foi uma produção Disney Plus.
Foi muito bom.
É que esse aqui, ele chegou com a Disney Plus, né? Ele foi um filme que ele chegou bem depois. Porque a Disney Plus no Brasil, ela chegou no ano, A Dama e o Vagabundo, ela foi feita pra Disney Plus americana, quando eles lançaram a Disney Plus lá. Inclusive, esse filme, ele foi feito com animais resgatados, né? Os cachorros, eles foram resgatados de abrigos, inclusive.
Nossa, que legal, que legal.
É, e depois eles arrumaram lá, eles tudo. Inclusive, acho que quem dubla, além de a Tessa Thompson, se eu não me engano. Ela que foi, na época que eu cheguei pra algumas coisas. Esse foi um dos lives que eu acabei não assistindo ainda.
E o último filme polêmico aí foi o Mulan, né? O Mulan.
A Mulan é uma decepção total.
Por quê?
Eu fiquei muito chateada. Porque assim, tudo que a diretora me prometeu, ela não fez naquele filme. Ela fez muitas promessas e ela não cumpriu nenhuma.
Ela não cumpriu. Prometeu e não cumpriu.
Prometeu e não cumpriu. Porque ela falou que ia ter show de artes marciais, que era pra justificar que não tinha as músicas e tal. Aí assisti o filme, foi tão minguado. Mas assim, o primeiro que o filme já tem 1h40.
Uhum.
É um filme muito curto. Ele tem assim, ele apresenta uma ideia muito interessante pra Mulan. É claro assim, se você estiver pensando, eu vou assistir um filme que é igual a animação, não.
Então, claro que não, né?
Não, ele é um filme completamente diferente da animação.
Totalmente diferente.
Totalmente, né? Diferente.
E não tem problema em ser diferente, né?
Não, eu acho assim, não tinha problema em ser diferente. Até porque a ideia que ele apresenta pra história da Mulan, ela é interessante. Ela só não é desenvolvida, sabe? A mulher pincelou muitas coisas por cima e não desenvolveu nada.
Mas não fica estranho aquele lance lá de tipo... Ela era especial. Ela era de um clã especial, descendente de alguém especial. Ele, então,
não,
tipo assim...
Não é que ela era
coisa que a Mulan do desenho não era, né?
Não, então, porque assim, a Mulan do desenho, literalmente, ela quer impedir que o pai dela morra na guerra.
Isso.
Né? Ali, não que no filme ela não queira, né? É que ali eles colocam que a Mulan, no caso, é que existe um problema, né? Que eles colocam. Que a Mulan, ela tem um espírito guerreiro, né? Pois que eles falam que ela tem um ti muito forte. Não, eu até entendi. Não que... Eu não acho, assim, que... Ah, ela é especial. Assim. É que, assim, é que eu entendo, assim, na questão... Não sei se é uma questão cultural dele lá na China. Ela tinha um espírito guerreiro, certo?
Não, é que, tipo, sabe aquela história, por exemplo, na Europa, que você tem lá a mitologia do rei Arthur? Que, por exemplo, existiam várias histórias que eles atribuíam a um rei chamado Arthur. Você não tem dados e registros históricos que comprovam o homem Arthur, rei bretão, da Grã-Bretanha. Não existe. Mas existem fatos orais que sempre atribui a um homem. E detalhe, e em vários períodos históricos. Então eles juntaram essas meio que histórias orais relacionadas ao rei Arthur. E, tipo, você tem a lenda do rei Arthur. O mesmo coisa acontece com... tem um nome que se dá com Mulan. Porque esse espírito da Mulan, da guerreira, a mulher guerreira, existiram várias mulheres guerreiras que tiveram feitos históricos em guerra semelhante, entendeu? Tipo, meio que eles resgataram essa lenda da Mulan, que existiu, é uma lenda, é uma mitologia, mas só que meio que tipo, um trabalho oral, né? Você não tem registros pra comprovar, né?
Se eu não me engano, é um poema. Eu acho que é um poema que existe lá que conta a história da lenda dessa guerreira e tal.
Sabe qual é o problema que eu vejo ali? Eu vejo da seguinte forma: que inclusive isso acontece muito com Hollywood. Assim, quando você vai fazer uma produção cinematográfica que tem uma propriedade cultural, que no caso é asiático aí, né? E recentemente a gente teve o Cavaleiro dos Zodíacos. Você viu, né?
Eu assisti.
Então vamos lá.
Ai, gente.
Então vamos lá. Então, quando você pega uma coisa que você tem uma apropriação cultural, você vai pegar, você vai tirar do contexto asiático e você vai meter Hollywood no meio e você vai meter atores hollywoodianos e tal. Você quer fazer aquela mistura. Você não consegue agradar nem gregos nem troianos, porque automaticamente quem é ocidental já vai estar ofendido. Quem então, olha, todo povo já tá ofendido.
É que assim, a China com Hollywood, eles têm um relacionamento muito complexo. Nenhuma produção, assim, tanto que no ano que saiu Mulan, né, da Disney, eles fizeram o Mulan deles lá. É assim, eles têm uma relação completamente conturbada. Inclusive, boa parte das mudanças que eles fizeram pro filme live action era justamente pra tentar agradar os chineses.
E não agrada, China... meu irmão, não agrada.
Assim, eu acho que é impossível, não vai ter como eles agradarem os chineses, porque assim, é uma coisa muito cultural deles. Eu acho que tipo, é que nem você imaginar se Hollywood fosse adaptar uma lenda da Yara. Tipo, ninguém pois vai comprar. Ninguém vai comprar. Ninguém tipo, o brasileiro não vai comprar. Entendeu? Você pode tentar fazer o mais próximo que você conseguir do que existe. Que nem, eu acho que o Disney
Botar só uma Raika como Índia.
Pois é que assim, a Disney conseguiu, ela trouxe um elenco completamente chinês. Uhum. Isso era um elenco completamente chinês pra fazer a Mulan. É um elenco completamente chinês. Os atores mal falavam inglês. Que tinha uns três ali que falavam inglês. Inclusive, acho que eu vi uma entrevista da diretora, quando ela falou do porquê que ela escolheu a menina lá pra fazer a Mulan, ela falou que ela veio fazer o teste, a menina mal falava inglês direito, tá? Então, tipo, eles são... Tipo, se você vê a entrevista dos atores, todos eles fazem entrevista em chinês. Uhum. Todas as entrevistas dos atores são em chinês.
Sim,
então, assim,
sim,
é uma coisa, assim, muito... Até além, né? Do que você imaginar pra eles. Eles não pegaram atores de Hollywood em si. Eles pegaram atores chineses.
Não, isso
realmente,
foi bom. Isso foi muito
China,
bom. Isso foi muito
tal.
Bom.
É que faltou a parte realmente de ter a questão da luta. Tipo, pô, quando falou pra mim que Donnie Yen tava nesse filme, eu pensei, porra, vai ter
porradaria.
Foda, não, ele bota o cara lá pra fazer uma dancinha. Então, você quer ver como o Donnie Yen luta? Você assiste John Wick 4. Aí você entende o público.
Não, é o ator que faz o Ip Man, né? É o ator que faz o Ip Man.
Se ninguém conhece Ip Man, você assiste John Wick 4. Você vai entender o porquê que o cara é foda.
É que eu tenho problemas com o John Wick.
Mas o Ip Man é um ótimo exemplo. Inclusive, eu conheci o Donnie Yen por assistir.
Tem o Ip Man, ele também tem na Ip Man, ele também tá no Rogue One.
É que às vezes a pessoa não gosta muito de Star Wars. Às vezes... O que muito mais foda. Fácil você entender quem é o Donnie Yen, você assistir ou o Ip Man ou o Dream 4. Então, um desses dois, você vai entender o porquê que o potencial dele é desperdiçado em Mulan.
Exatamente.
É um potencial completamente desperdiçado. Eu acho quando, inclusive, quando assisti o Dream 4, eu vendo a cena dele, eu falava assim, cara, como você percebe quando a pessoa sabe usar o ator que tem? Aquela mulher não soube usar nada no filme. Ela teve muitas ideias muito interessantes pro filme, mas eu achei que não desenvolveram nada, ficou muito superficial e foi totalmente desperdiçado. Por isso, pra mim, foi uma decepção total. Eu esperava mais no filme e não teve nada que eu queria.
E quais são os próximos filmes que tá aí pra vir? Você já falou que tá pra vir aí A Branca de Neve. Tem previsão pra ter o Corcunda de Notre Dame? Eu não vi nada sobre isso. Tem?
Eu não me lembro se
Hércules.
Estavam pensando em fazer. Hércules, tem umas conversas que parece que a Disney quer fazer. É que existe aquele problema. Aí, às vezes você vai pesquisar, eles falaram que vão fazer. É, só que esse falar que vai fazer pra fazer, existe uma era. Só pra vocês terem uma noção, por exemplo, tem você pegar o Cruella, por exemplo. O Cruella, ele foi anunciado num ano, que tipo, a gente ficou quase uns 5 anos sem saber se existe o Cruella. Até que um belo Disney, a Disney postou o trailer lá no Facebook e falou, amanhã tem trailer.
Foi foda.
Aí você fica assim, uau!
É um ótimo filme.
Aí eu pensei assim, obrigado por saber que Cruella existe. Porque assim, eles anunciam muitas vezes o filme e você fica pensando, e aí, vai fazer ou não vai? Vai fazer ou não vai? Vai fazer ou não vai? Uhum. Então a gente não sabe. Eles colocam outras coisas na frente, que nem o próximo que já tá sendo gravado agora é o Lilo e Stitch, que é uma produção pra Disney Plus.
Massa.
Então, que eles estão gravando agora. Então tem
massa.
A Branca de Neve, que já tá gravado, que deve sair o ano que vem. E o que eu sei, assim, que tá sendo gravado agora é o Lilo e Stitch, que vai ser pro Disney Plus. Souza? Provavelmente.
Desses que já saiu, Ale, qual foi o pior na tua concepção?
Mulan é o pior. É que eu não assisti o Pinóquio, isso que eu ia falar. É que eu não assisti. Eu não assisti Pinóquio e eu não assisti A Dama e o Vagabundo.
A Dama e o Vagabundo é muito. É lindo, 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 lindo. E Aladdin. Aladdin é bom, né? Aladdin é bom.
Nossa, Aladdin, eu amo Aladdin. Eu amo aquela versão da Aladdin. Inclusive, a minha música favorita do filme é a música que não foi pro filme. É engraçado isso.
Ó, você tem a Princesa e o Sapo. Dá pra fazer a Princesa e o Sapo, que vai ficar.
Se não me engano, existem conversas sobre fazer a Princesa e o Sapo.
Aquela sacada, de jazz, blues, porra, mano. Eu já tô até imaginando esse filme. Vai ficar muito foda. Atlantis, não tem um filme Atlantis?
Tenho, Atlantis. Nossa, o pessoal sonha em ter hoje.
Eu queria muito ver esse filme.
O pessoal falou que iam fazer Atlantis e o Tom Holland ia ser o Milo Tati. Eu vez não sei. Sempre foi conversa de Twitter. Não é real isso, mas foi na época assim, o pessoal falou: ah, vamos fazer Atlantis, tomara que chame o Tom Holland. Isso era conversa de Twitter. Mas eu acho que Atlantis. Não precisa chamar o Tom Holland, mas eu acho que Atlantis seria um filme de uma aventura fantástico.
Fantástico.
Se eles fizessem mesmo em live action. Eu acho
outro planeta terror. Planeta terror. Que eu acho genial, genial. E não é um filme famoso. Não, não é Planeta Terror, caramba. Não é o James. É o Planeta Tesouro. Planeta do Tesouro.
Ah, o Planeta do Tesouro. Esse filme é muito bom. Também gostaria muito de ver em live action.
E é uma
parada especial muito maneira.
E é uma mistura, porque você tem ali seres humanos, você tem criaturas, né? É muito legal, é muito bom esse filme. E é meio que pirata espacial. Caramba. É sensacional, sensacional.
É que ele é baseado no filme A Ilha do Tesouro, né? Ele é baseado na história da Ilha do Tesouro.
Vale
só
muito.
Só que eles fizeram como se fosse um planeta, né? É muito legal. Eu acho assim, tipo, se vocês não conhecem Planeta do Tesouro, assistam. Nem sistema de exemplos ainda.
Tá, muito
Mas
bom.
Ele é um maravilhoso esse filme. Eu acho que entre esses que seriam uma jogada muito fora de princesas, né? Pra sair em live action, seria Planeta do Tesouro e Atlantis. Seria fantástico ver, pelo menos visualmente.
Sim.
Né?
E recentemente, além da Pequena Sereia que a gente vai falar, né, teve o Peter Pan. Você viu alguma coisa sobre o Peter Pan? Eu não vi.
Sim, não, o Peter Pan eu assisti. Peter Pan e o Wendy, né? Que eles lançaram como Peter Pan e o Wendy. E também foi pra Disney Plus.
Que legal.
Eu vou dizer assim que é razoável. É porque, assim, quando eu assisti Peter Pan, eu vou dizer assim que ele é um filme ruim. Assim, tipo, não é um filme também muito bom. É que a lenda do Peter Pan é uma lenda muito batida. Quando eu penso assim em Peter Pan, eu falo assim, é muito difícil você traduzir isso pro dia de hoje.
Pra um
eu
filme, né?
Não consegue. Eu acho que o filme em si, ele não consegue. Sabe, não tem como você fazer, porque é uma história que ela não casa mais com hoje.
É tipo Tarzan.
É.
Não funciona mais pros dias atuais.
Sim, é um filme bem legal, ele tem uma boa construção. O Jude Law como Capitão Gancho ficou bacana. É que eles ficam tentando dar uma origem pra Peter Pan. Eu não sei, ninguém consegue fazer uma ideia de origem pra Peter Pan.
Eu acho que não precisava, sabia? Eu acho que tem não. Filmes, tem produções culturais. Eu acho que esse é um dos problemas que eu vejo, assim, que isso envolve até o próprio Quarteto Fantástico, por exemplo.
Uhum.
Todo filme do Quarteto Fantástico tem que ter a porcaria da origem, da explicação de como eles se tornaram o Quarteto Fantástico. Todos os filmes fizeram isso. E nenhum ficou legal. Porque eu acredito que tem coisas que tá na cultura pop de uma forma tão batida que você não precisa mostrar. Você não precisa explicar por que o Batman é o Batman. O Batman existe, ponto final, tá aí. O Homem-Aranha é o Homem-Aranha, ele existe. O Tom Holland surgiu de uma forma, tipo, todo mundo odiou quando ele surgiu. E hoje todo mundo gosta do Homem-Aranha do Tom Holland. É tipo assim, você surge ele, o personagem que tá na cultura pop, você não precisa dar origem. Eu acho que o Peter Pan, sei lá, eu não vejo necessidade de ter uma explicação de como ele veio surgir, de ter uma origem ali pra ele. Não, você simplesmente pode começar já ele sendo Peter Pan, ponto final, e partir pra uma saga, sei lá. Mas enfim, eu não assisti o filme, eu preciso assistir.
Ele é legalzinho, assim, eu digo assim, ele é legalzinho. Você vê assim, um final de tarde, não tem nada pra ver. Ele é um filme legal de ser assistido.
Esse não foi pro cinema, né? Não foi pro cinema.
Não, esse também é Disney Plus, é produção Disney Plus. É que a Disney, ela tem algumas produções que ela lança direto pro canal dela, né?
É que nem
vai ser o Lilo e Stitch agora que eles estão fazendo. Ela vai ser uma produção voltada pro Disney Plus. Tem a Branca de Neve que vai pro cinema e tem o Lilo e Stitch que vai pro Disney Plus.
Que legal.
Que varia de acordo com o gosto dele. Eu não sei se é uma questão de comercial, se é pra investir menos, enfim, tal. Tem que dizer por quê.
O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que é engano seu. Você tem aqui no fundo conforto até demais. É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui.
E chega aí, em 25 de maio de 2023, A Pequena Sereia. Olha, eu assisti domingo A Pequena Sereia. E que puta surpresa boa, sabe? Eu não criei nenhum tipo de expectativa. Eu fui pro cinema, Alê, torcendo. Uhum. Apenas isso. Torcendo. Tipo assim, eu só quero que seja bom. Não precisa ser formidável, não precisa ser, tipo, brilhante, não precisa ser, tipo, uma coisa, sei lá, uma obra de arte fantástica. Ah, não precisa. Sim. Eu só quero que seja bom, porque eu quero tanto. Porque, tipo assim, eu sou preto, né? Então, tipo, e aqui o Oráculo, a gente sempre faz muitos episódios voltados a esses temas de representatividade e tudo mais. Então, tipo assim, cara, você vê. É uma produção que começa com tantos ataques racistas, sabe? E aí, de repente, você... Assim, eu só, sabe quando você... Só seja bom. Não precisa ser formidável, sabe? Tipo assim, eu fui com toda a energia, todo o axé, pra que, cara, vai, e seja bom. E eu me encantei muito com o filme. Tá certo que talvez eu tenha... Óbvio que eu fui com uma boa vontade, né, pra assistir o filme. Então, eu me diverti muito no filme. Tinha assistido recentemente a animação. E é muito boa a animação. Gosto muito da animação. Muito boa. Tinha assistido com minha filha. E, assim, eu queria saber de você. O que você achou da Pequena Sereia desse de 2020?
Eu achei ótimo. Eu achei simplesmente fabuloso. Assim, não vou dizer fabuloso. Pra mim, me encantou. Eu gostei muito. Eu fiquei impressionada. Porque, assim, no dia que eu fui na cabine, né? E eu não tinha conseguido assistir a animação antes. Aí eu assisti um dia depois. E eu fiquei pensando, cara, como eles conseguiram fazer um filme igualzinho ao desenho? Tipo assim, é uma perfeita adaptação. Ela é igual ao desenho histórico. É lógico, vocês vieram aquela mudança básica, colocaram algumas coisas a mais. Mas é impressionante como eles fizeram muito igual ao desenho.
Sim.
É muito, entendi. Muito parecido.
Sim, muito parecido.
Eu gostei muito das mudanças que eles fizeram no filme. Eu achei muito criativo aquilo.
Até as mudanças sutis. Ficou legal, né?
Eu comentei isso, quando o filme saiu, eu fui com a minha amiga, né, no cinema, eu fui reassistir, né, de novo o filme. Cara, eu tava conversando com ela, simplesmente disse, nossa, tipo, primeiro, eu achei fantástico o Eric ser um príncipe adotado, porque eu acho que eu não tinha, na Disney, pelo menos, eu nunca tinha visto colocar esse contexto de você ter um príncipe que ele não é do lugar ali.
Ele não tem o sangue
ele
real.
A questão não é nem ele só ser adotado, ele não é da região, ele é um estrangeiro, né, porque eles falam, ele chegou ali, eles não falam a idade, né, com que ele chegou, mas ele chegou por causa de um naufrágio, né, que teve ali na região, e eles criaram aquele menino como filho, e ele é considerado como príncipe, e ele vai ser o rei ali. Eu fico pensando, cara, tipo, é um conceito muito grande pra Disney isso, porque ela nunca trabalhou a questão de você ter alguém que não... E eles também se têm tudo aberto, não tem aquela
necessidade. E o ator mandou bem, viu? O ator mandou bem.
Eu gostei.
Ele é muito parecido com o desenho, aquela covinha, até a covinha eles tiveram o cuidado de procurar do mesmo jeito que tirou o desenho.
Eu achei muito engraçado. Ele deu um tom muito mais romântico pro Eric. Eu não acho o Eric romântico na animação.
Na animação, não é.
Eu acho ele meio babaca na animação, mas enfim.
Bem babaca.
Mas eu achei que no filme, pelo menos, ele deu um tom mais romântico. Até a música que compuseram pra ele, né, no filme, dele tá fazendo uma declaração assim aberta pra aquela mulher que salvou a vida dele. Eu achei muito legal.
Então,
é muito.
Músicas, eu não gosto muito, mas eu sei que são boas. eu não gosto das músicas da Disney. Tipo, sei lá. Tipo, eu acho que essa é a parte que, por exemplo, quando as crianças estavam assistindo, tinham muitas crianças na sala. Não, elas aplaudiam, elas piravam, tipo, era muito legal ver a reação das crianças nesses momentos, sabe? Elas cantavam juntos. Então, é legal ver isso. Mas esse é o momento que, tipo, pra mim. Óbvio, eu sou adulto, sou um homem velho de 35 anos que...
Você não curte essa questão, mas eu, assim, era uma das minhas maiores expectativas para a Pequena Sereia eram as músicas, porque quem trabalha, além de ter o Alan Menken, né,
é o Lin-Manuel Miranda, né?
O Lin-Manuel Miranda, ele é um mestre da coisa. Tudo que tem ele eu compro. Todo dia eu rezo pra ele nunca ter problemas na vida real, porque eu não estou preparada pra ter uma pessoa dessa sendo ruim na vida real.
Dizem que o filho dele é Sebastião. Ele tem um filho chamado Sebastião por causa da Pequena Sereia.
Ah, é? Eu não sabia. Sim, eu sei que ele já trabalha na Disney já faz um bom tempo. Ele foi o cara que escreveu as músicas de Moana e ele escreveu as músicas do Encanto.
Eu vi. Depois eu vi algumas críticas, Alê. A gente volta a falar da música do Lin-Manuel Miranda, tá? Sim. Mas eu vi falar algumas críticas com relação a algumas escolhas criativas com ao visual dos personagens. Caso do Linguado e do Sebastião. Pra mim, o Sebastião casou perfeitamente. O Linguado não me incomodou, mas eu vi gente que se incomodou com...
Realmente, você tem a questão da animação. Primeiro porque é uma animação em 2D feita em 89. Ela tinha uma coisa mais caricata da época. De dar aquele visual mais fofo pros personagens. Aqui eles tentaram dar bem aquela abordagem realista, né, e tal. O Linguado tem as cenas um pouco diminuídas no live action, então a gente não consegue, assim, tipo, o que nem você falou, ele também não me incomodou. Só que assim, ele é um personagem que ele foi diminuído no live action, né? Eles não colocaram todas as cenas. O Sebastião, eu vou dar crédito não só na questão de que a animação ficou boa, mas o cara que fez a voz pro Sebastião, ele deu uma incorporada tão boa no Sebastião que não fica bizarro ele como Sebastião. Você sente toda a graça do personagem e tal. É muito boa.
Que legal. Eu gostei. Então, Alê, dentro aí do que você tem visto aí, depois que já se passou aí, tem uma semana já em cartaz o filme, né? Até esse programa tá no ar, já se passou aí 2 semanas. A repercussão que tu tá vendo, você achou positiva? O saldo é positivo do filme? As meninas estão gostando? Porque, por exemplo, eu gostei, mas eu sou homem, né?
Olha, assim, eu acho que tá um pouco dividido, mas eu acho que tá bem mais positivo do que negativo.
Isso é bom, isso é muito bom. Se você pudesse, aqui no Oráculo, a gente dá a nossa avaliação de torres pro Oráculo. Quantas torres do Oráculo você dá pra Pequena Sereia?
Bom, eu dou 4 torres.
Cravado assim?
É que, na realidade, a minha nota foi 4,5. Eu não sei se vocês trabalham com... Meio,
sim, sim, que... quebrado, sim, notas quebradas, sim.
Sim, não, então, porque a nota que eu dei pra crítica foi 4,5 que eu dei.
Show de bola. Então, eu vou dar minha nota agora. Eu vejo da seguinte forma. Eu vi que o filme tentou seguir exatamente o esqueleto ali do filme da animação. E foi muito bom, foi muito produtivo. Deu pra observar que eles pegaram os elementos do filme, colocaram elementos novos e não tipo, fugiu do filme. Não fugiu do filme. Tipo, deu pra ver que o espírito eles manteve. A única coisa que eu percebo, assim, que me incomoda é que eles não souberam manter a dosagem, tipo assim, o tempo da água e o tempo do fora da água. Pra mim, que no filme, ele casa, ele tem... Como é que eu posso falar? Ele é mais sincronizado, sabe? Tipo assim, ele é muito rápido, dinâmico, essa é a palavra, dinâmico. E no filme, na animação, e no filme live action, demora demais pra ir pra terra, sabe? Fica muito tempo fora da água, dentro da água, e quando vai pra água, né? Quando vai pro mundo real, pra terra, é rápido, é tudo muito rápido. Vai acontecendo... Tá. Nossa, mano, tipo... pra mim, esse equilíbrio não teve. Eu acho que algumas atuações... Porque fica muito pra parte da musical. A atriz tá muito boa. A atriz manda muito bem. O ator que faz o cara lá, o Eric, tá muito bem. O Javier Bardem também, tipo, entrega. Mas eu queria ver mais de sereia, sabe? Ver as outras sereias.
Eu acho
mundo
que...
aquático. É muito bonito, muito colorido. Me faltou um pouco disso.
Eu acho que eu gostaria de ver muito mais das irmãs Daniel. Eles deram uma boa diversificada ali. Eu acho que poderia, talvez, ter explorado realmente um pouco o mundo aquático. Né? O Javier Bardem, ele tem uma presença naquele filme que é muito boa.
Sensacional.
Nossa, a cena que ele aparece a primeira vez, com aquele manto de peixe, você fica assim, cara, ele é tão imponente nessa situação e tal. É muito boa as cenas dele. Eu gostei. Eu fiquei preocupada dele ter um visual muito bizarro, né, nesse filme. Quando eles anunciaram que o Javier Bardem ia fazer o Tritão, eu fiquei assim, meu Deus, vai funcionar isso? Né, porque depois eu fui assistir ele como vilão lá no 007, eu pensei, cara, se tiver um visual parecido com isso, não vai ficar bom, vai ficar estranho. Mas aí, quando saiu o filme, assim, então, eu falei, não, tá ótimo.
Não, ficou muito bom.
Então, certinho, não ficou ruim.
Então, eu dou aí 3,5. Aí você pegando meus 3,5 com seu 4,5, a média do filme fica 4 Torres do Oráculo, né? Exatos. Então, ouvintes, vejam esse filme no cinema. Vão ao cinema, assim, vale a pena. É uma ótima experiência. E assim, eu só quero agradecer a tua presença aqui, tá, Ale? Você foi muito legal. Muito legal mesmo estar aqui com a gente. E como é que o povo te encontra aí nas redes sociais?
Bom, vocês podem me encontrar aí na rede do Código Nerd, né? O Instagram é @CódigoNerdBR. Sempre quando eu tô em cabine ou alguma coisa, eu posto lá também. Acho que o meu Instagram pessoal é @Le_SouzaCN. Se não me engano. Mas eu não posto pouca coisa no meu pessoal. É mais fácil vocês me encontrarem aí no
Código.
Tem um site também, né? Que é o www.codigonerd.com.br, onde saem as críticas, né? Algumas notícias que eu faço, alguns outros especiais.
Sim, né? Sim.
E tem o nosso canal no YouTube, né? Que eu às vezes faço live lá com a minha colega Eduarda.
Que legal, que legal.
A gente faz umas lives, aí a gente vai fazer uma live dia 5, não sei o que vocês vão fazer, mas dia 5 vocês vão ter uma live que a gente vai fazer da série Com Carinho Kit.
Inclusive, nossa, que massa, assistir, que massa.
Né? Mas é maravilhosa a série, inclusive recomendo pra quem curte a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, vale a pena assistir Com Carinho Kit aí.
Que legal, que legal, que legal.
Série fabulosa.
Uma boa indicação aí, né?
É.
Então, muito obrigado a você estar aqui com a gente. Ouvintes também, mais uma vez, queremos aqui finalizar. E assim, live action. Tem, sim, um grande público, que é mostrar para uma nova geração, apresentar tecnologia nova, apresentar para novas gerações perspectivas diferentes. Vai mudar, então quem é o público-alvo não é aquele público que amava as animações, é um novo público, é uma nova geração. Vai ter falhas como qualquer outro gênero, como qualquer outra obra cinematográfica, não é? Uma hora vai errar e uma hora vai acertar, não é isso?
Exatamente.
Fechamos
e esse é
aí.
Que acertou. Pelo menos esse é o que acertou.
Esse acertou. Esse foi um tiro na rede. E fechamos aí mais um Oráculo Podcast.